A receita total do Estado no primeiro quadrimestre do ano fechou em 19 bilhões e 820 milhões de reais, com uma despesa total de 20 bilhões e 455 milhões, o que acarretou num déficit de 636 milhões de reais. Os dados fazem parte do relatório de transparência fiscal publicado pela Secretaria Estadual da Fazenda. Neste período, a receita cresceu 3,6% nominalmente, enquanto a despesa total elevou-se em 0,5% sobre o impacto da Covid. A queda da arrecadação do ICMS em abril, em comparação com abril de 2019, chegou a 392 milhões de reais. O secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, disse que espera daqui para frente das contas públicas.
Fosse exatamente no montante que a gente vai perder de arrecadação, ela chegou meses depois. Ela está vindo deslocada no tempo. Então, isso faz com que a gente vá, né, espaçando os pagamentos, e aí é preciso que a economia volte ao normal para que a gente não tenha mais perdas e ainda receba, né, a ajuda de meses anteriores para a gente voltar à situação anterior. Então, a gente tem um primeiro efeito, que é de liquidez, e nós estamos, né, nesses meses, especialmente no mês de maio, no pior momento, né, porque é o momento da maior queda e nenhum recurso. A segunda questão que se coloca é: esse auxílio será suficiente para repor toda a perda? E a resposta que a gente acredita para isso é não. Como a gente colocou desde o início, o critério utilizado ele não se relacionou exclusivamente ao ICMS, ele utilizou diversos critérios, e o que ele representa é um auxílio para uma queda de próxima a 23% do ICMS durante 4 meses, e a gente acha que o efeito será maior. Então, hoje o número que a gente trabalha de perda para o Tesouro do Estado, né, seria de 700 milhões de reais a mais do que virá de auxílio financeiro. Essa é a nossa última projeção. Então, nós temos dois problemas. Um, perderemos ainda mais recursos do que virá, e o deslocamento no tempo, que nós estamos tendo quedas superiores a 22%, por exemplo, mês passado se aproximou de 30%, e depois, né, não é razoável a gente supor, né, que depois de setembro e outubro a arrecadação voltará exatamente a ser o que era. Então, são essas as duas questões que a gente enfrenta: deslocamento de tempo e tamanho do auxílio. Mas, muito importante, claro, que ele venha, né, que a gente estabeleça um marco, né, pelo menos dessa primeira parcela, de que venham esses aproximadamente 2 bilhões de reais. Isso já nos permitirá, né, quitar a folha de abril. Se ela tivesse vindo ainda em maio, nós teríamos encerrado a folha de abril em maio, né, teríamos mantido dentro dos 30 dias. Então, vindo essa parcela, a gente terminará abril e permitirá o que a gente inicie em maio nos dias seguintes.
Qual a possibilidade de colocar o salário do funcionalismo em dia?
Agora, a meta de colocar em dia, ela tem que ser mantida, né? Agora, não é possível a gente falar num prazo, a gente não sabe, do meio de todas essas variáveis, o que, que acontecerá, como eu coloquei, qual o tamanho de perda que a gente vai ter. Agora, o ajuste estrutural do Estado, ele permanece. A gente continua, né, com a intenção de fazer reforma estrutural. Semana passada, por exemplo, a gente inclusive, né, fez uma devolutiva de uma continuidade da reforma da Previdência, um compromisso que a gente tinha de fazer o benefício especial. Aquilo é uma reforma de longo prazo, né, que a gente continua trabalhando. Os trabalhos para privatizações e concessões com o BNDES, com todos os consultores envolvidos, seguem a pleno vapor, né? O governador continua fazendo reuniões, todas as secretarias envolvidas, que são muitas, né, as suas equipes continuam dedicadas, né, para essa agenda. Nosso programa de modernização da Receita, o Receita 2030, continua, vamos até fazer um balanço em breve, continua com muitas medidas estruturantes. Então, assim, a gente tem é que ter esse fôlego, né, digamos assim, para evitar um colapso, né, nos pagamentos, que é o que aconteceria se não viesse ajuda federal. Mas ultrapassada, né, esse mar revolto, a gente tem que prosseguir no nosso ajuste de longo prazo. E colocar o salário em dia, eu acho que é absolutamente fundamental. É impossível falar em dia, é impossível falar em data nesse momento, porque é isso. O que a gente vai conseguir, né, de comportamento da Receita após esses meses?
O que altera na questão do duodécimo com os demais poderes?
Houve uma redução, né? Os poderes, já a partir de abril, foi pactuado uma redução de 150 milhões, que tem diferentes características. Alguns poderes reduziram no repasse, outros poderes retornaram recursos, né? Outros poderes disponibilizaram recursos que estavam em conta de sua titularidade e fizeram uma transferência para a titularidade do Tesouro, né? Isso nos ajuda de qualquer maneira, né? Porque ou a gente paga menos, ou a gente recebe de volta, ou eu fico com menos dívida. Então, isso está sendo dividido, né, em parcelas. Cada poder teve a sua participação, cada poder teve a sua prática, mas o conjunto total inicial foi 150 milhões no ano. Quando foi feito a entrega do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, foi feita uma carta, né? E aí esse esforço ele subiu para 205 milhões, o que na verdade está fazendo com que, no final das contas, o duodécimo de 2020 será aquela previsão que a gente tinha tentado fazer no ano passado, que era de congelamento, né? Então, ele vai representar esse congelamento e para o ano que vem este mesmo efeito, porque para o ano que vem não há aumento e ainda se faz o mesmo esforço de 205 milhões. Então, foi feito esse acordo, né, entre os poderes. Até abril, né, já estavam pactuados os valores de 150, distribuídos ao longo do tempo. Eu não tenho aqui de cabeça quanto é em cada mês, mas os recursos estão sendo redistribuídos e voltando para o Tesouro nos percentuais combinados e que implicam no congelamento, na prática, né, no congelamento de uma execução de duodécimo ao nível do ano passado, e a mesma coisa para o ano que vem.
Marco Aurélio Cardoso respondeu como fica o debate da reforma tributária aqui no Rio Grande do Sul.
Não há uma data, né? Nós de fato esperávamos estar discutindo isso nesse momento, né? Era o planejamento das ações, da continuidade das reformas para o primeiro semestre, né? Lembrando que a gente começou principalmente com a aprovação das leis das privatizações e a montagem, né, dos consórcios de avaliação com o BNDES. Depois tivemos o Reforma RS, com a reforma previdenciária e a reforma administrativa, e a reforma tributária era o calendário desse primeiro semestre. E estávamos ali, né, nas vésperas do Covid, exatamente para inaugurar essa agenda. A circunstância que a gente vive atualmente, né, de um impacto econômico enorme, né, de setores bastante afetados e com questões relacionadas a emprego, em que medida o auxílio do governo federal ao setor financeiro será eficaz. Enfim, a gente está numa massa muito instável nesse momento, né? Então é preciso que a gente tenha, né, um panorama mais concreto, né, de se a situação a pandemia está estabilizada no Brasil, se os setores econômicos conseguem enxergar uma trajetória para que esse debate retorne. Ele tem que retornar, mas não há uma data aí.
Este foi o secretário estadual da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, para a Rádio Agerte, Eduardo Lianz.